Norma Urbana CUTA, bobina número 30, inquérito Brasil, São Paulo número 88, diálogo entre informante e documentador, tema 19, agricultura, número do informante 104, sexo masculino 61 anos, documentadoras Maria Tereza e Fernando Taralo, data 15 de setembro de 1972, duração do inquérito 45 minutos, pista 1 de 35 a 690 giros. Gravador marca National modelo RQ501S, número 53.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 15 de setembro de 1972. Professor, o senhor podia nos falar sobre a sua fazenda no Paraná?
Bom, a fazenda começou em 1934, pelo menos sobre a minha ingerência. A fazenda era comum, a dos cunhados e das cunhadas. Depois de 1958, com a morte do sogro, então foi dividido. E aí então eu assumi a direção da fazenda, que chamou Santa Isabel, nome da primeira esposa. Essa fazenda, quando eu a recebi, não tinha praticamente nada, nem um pau de cerca, nem um pedaço de pasto, só tinha um pouco de café. Então foi um desbravamento, são cerca de 300 alqueires, no Paraná, em Santa Mariana, portanto, no norte do Paraná, zona de terra roxa, primeiríssima ordem para o café. Infelizmente, lá, como ainda hoje, naquela época e agora, o problema pior que o fazendeiro enfrenta é justamente o da geada. Está num paralelo muito baixo, consequentemente, a geada vem, liquida com o café e tende a renascer de novo. Assim, quando eu assumi a direção dessa parte que coube a mim, então a preocupação foi aumentar o número de cafeeiros e plantei cafeeiros de espécies diversas. Lá eu tinha encontrado principalmente o Bourbon. Então plantei Bourbon amarelo, café Novo Mundo, o Caturra e outros tipos de café para ver o que resistia mais, o melhor contra a geada. Esse café, quando se fazia essas grandes derrubadas e plantava-se o café, plantava-se na cova, não dava como empreitada para certas famílias. Então eles tinham durante 5 anos usufruto da terra e usufruto do café que produzisse. Olha, o café, o Paraná, com os 3 anos já começa a produzir. E no intervalo das plantas, eles plantavam milho, feijão, amendoim, etc. Recebido depois dos chamados formadores esse café, então ficava a cargo da fazenda. E esse café nós tivemos de, então, aparelhar a fazenda. Como disse, no começo, nada. Então, construímos o terreiro de café, ladrilhamos, fizemos o muro de pedra de arrimo, que foi feito num declive, fizemos a máquina de beneficiar café, a tulha para armazenamento, pois ao lado disso, o lavador de café para melhorar o tipo. Então, trazia-se o café da roça, esse café vinha para a sede da fazenda, onde era lavado, posto a secar, em seguida, então, depois de seco, levado à tulha, beneficiado, ensacado, e aí então eu tratava de vender o café. Isso é a parte do café, mas ao lado do café também nós procuramos desenvolver uma outra atividade, porque com o problema da geada, ficar a fazenda exclusivamente dependendo de café é extremamente perigoso. E daí então, numa parte da fazenda retirada da sede principal, eu tinha uma criação de gado. Gado para corte, gado melhor, gado zebuíno, que era esse que tem esse cupim, né, que os senhores conhecem. É um gado excelente porque extremamente rústico. E lá então, criação de gado. Tentei também criar burros, mas a coisa não foi para frente. Também desenvolvi uma olaria para produzir tijolos para sede, construção de casas para colonos, benfeitorias, etc., e também para vender. Agora, na Santa Isabel, também empreendi cultura de cereais, milho e feijão principalmente. E havia uma certa dificuldade, que era terreno recentemente desbravado, então os tocos ainda estavam de pé, e isso dificultava muito o lavradio da terra.
Como é que fazia para tirar esses tocos?
Bom, é venda de estoque, mas tronco do Paraná é um negócio muito grande, né? Então, é extremamente caro, agora a parte menor saía, o grosso ficou. Ficou e nós, então, a solução era meter uma mecha de estopa com querosene e pôr fogo. Então, aquilo ia lentamente queimando a raiz. Evidentemente, é um absurdo nós fazermos essa coisa de queimadas, etc. E acusa-se o brasileiro de ser um seguidor do índio, liquidar com a terra. Mas o que é que se pode fazer num país em que é uma imensidão enorme e pouca mão de obra? A solução, então, é a queima. Se bem que isso não deva continuar assim, que se a terra tenha sido estocada, então pode-se, então, mecanizar. Foi o que eu procurei fazer, mecanizar a lavoura, comprando tratores com investimento título do Banco do Brasil, empréstimos obtidos, então, sob garantia, evidentemente, dos frutos da fazenda, lavrar a terra. Então, plantamos lá arroz muito pouco, somente nas baixadas, não arroz de chamado arroz de monte, mas sim arroz brejeiro, esse está em que marca de arroz hoje.
Que é arroz
a terra alagada, úmida, né? E o arroz de monte, não, este é o na Araraquarense principalmente, porque meu pai teve uma fazenda lá, porque se plantava até no meio de pé de café, né? Então, é um arroz que dá em terra seca. Então, arroz, feijão, milho, muito milho. Plantamos também amendoim e agora estamos plantando soja e plantando trigo. E, então, fazemos a colheita rotativa. Aproveita-se a aração da terra, colhe-se o trigo, em seguida planta-se soja. Então, é uma algodão também se plantou, se bem que seja uma cultura extremamente cara, devido a ter-se de comprar inseticidas, porque ela está largata, rosada, liquida com os casulos de algodão. E o café também, já depois de uma certa idade, precisa ser adubado. Então, a adubação química, que é a adubação feita com casca do café, tirado da máquina de beneficiar café,
sim.
Não tem, só tem potássio. Então é necessário enriquecer a terra com outros ingredientes. Daí então as composições químicas. Isso sinceramente pede auxílio de um agrônomo que diz, olha, compre tal ou tal adubo porque contém o que está faltando na sua terra.
Mas essa adubação assim com...
É química?
Não, sem ser essa. Aqui uma antiga.
Antiga. Bom,
aproveitava...
Bom, a gente aproveita o esterco de curral.
É.
Mas, evidentemente, aqui em São Paulo, por exemplo, durante muito tempo se fazia aquele binômio, né? Café e gado. O gado, o fazendeiro tinha mais para fazer esterco e adubar o seu café. Isso fazia meu pai, por exemplo.
É.
Jaú, por exemplo, ele...
E como é que era feito isso?
Bom, o gado vinha dormir à noite num grande curral, onde ele fazia camas de capim. Então, o gado pisoteava aquilo. E então, pouco a pouco, se formando o esterco, né? Urina do gado, fezes do boi, então, pouco a pouco, então, nova camada no outro dia. Então, depois de uma certa época, aquilo fermentado era levado. Mas, mesmo assim, seria necessária uma grande quantidade. O Paraná, nós chegamos a ter 200 mil pés de café, evidentemente, com esse tipo de adubação não era possível. Então, a adubação química era mais razoável. Então fazia-se a adubação rotativa. Cada ano se colocava de um lado do pé de café. No outro ano, do outro lado, e assim, em 4 anos, o rodízio era feito e o pé, em quatro anos, recebia, aliás, todo ano recebia uma parte de 4 em 4 anos, portanto, estava realmente adubado. É uma solução que nós encontramos, a mais econômica possível. Colocava-se também palha de café, evidentemente. Isso, para que desperdiçar, né? Palha de arroz também, tudo isso. Ora, a terra do Paraná é extremamente rica, aquela terra vermelha, né? E é uma decomposição de diabase, de origem vulcânica. Portanto, por enquanto, aquilo ainda não é necessário muito adubo, mas daqui a pouco será necessário. Uma terra tão fofa que formiga não consegue fazer ninho lá, tanto que os paulistas são chamados jocosamente pelo pessoal de lá de Saúva, porque do lado de cá do rio, Guaranapanema, Tem um formigueiro lá de lá, não tem. Por que não sei. Agora, que a terra é extremamente fofa, é porque quando se anda a cavalo entre as ruas do pé de café, então a pata do cavalo aprofunda-se, né? Faz um buraco. Então é uma terra abençoada, uma melhor terra. Penso, eu nunca vi terra melhor do que essa do Norte do Paraná. A desgraça é geada, né?
O senhor podia falar de todas as fases do café, desde que se
planta? Bom, o café é plantado, quando se tem a formação do café, com esses formadores, eles plantam então uma cova, geralmente com 1 palmo de profundidade, e 2 de largura e por 2 de cada lado, um quadrado, geralmente 1 palmo de profundidade. E coloca-se então, nos 4 cantos da cova, um certo número de grãos de café. Depois de um certo tempo germina isso, então a gente deixa crescer e depois faz a debastagem. Então em cada cova, na realidade, nós não temos 1 pé de café, temos 4, 5, 6 pés de café juntos, então formam aparentemente uma árvore só, mas tem vários troncos diferentes. Então isso cresce, aos 3 anos começa a aparecer os primeiros frutos, no Paraná pelo menos. 4 anos já tem uma carga, que no 5º ano a lavoura está formada.
Que beleza, hein?
É essa terra igual a de Campinas, onde temos cafeeiros com 100 anos de idade. Evidentemente, essa lavoura de Campinas tem que ser trocada, porque já o pé já está bem velho. Então, é uma terra ainda que não foi esgotada. E com adubação adequada, adubação racional, a coisa pode durar muito tempo. Então, plantado o café, veja, é necessário mantê-lo. Se vê uma jada, por exemplo, e queima o pé, então as folhas caem, então depois de um certo tempo brota o pé. Então é necessário fazer uma poda, um depastamento, porque então os brotos são muito numerosos, é preciso então reformar a árvore novamente. E o café, então, no Paraná, então, é muito ruim isso, porque as floradas são sucessivas, mês de agosto, setembro, outubro, tem uma florada. Então, o café, quando é a época da colheita, tem café preto, o que nós chamamos de boia, tem o cereja, que é o vermelho, e às vezes tem o verde ainda, o chumbinho. Então, tudo isso tem de ser colhido. O ideal seria colher a mão, como fazem na Colômbia, né? Grão a grão, e isso demandaria uma grande mão de obra. Nós não podemos fazer isso, lavouras extensivas do Paraná, de São Paulo, a não ser pequenos sítios. Então a solução é a derriça, derrubar o café e vem, às vezes, o colono põe a mão assim no galho e puxa tudo. Vem folha, vem fruto, e isso cai no chão. Ele, em seguida, então, ele pega uma peneira, coloca tudo isso dentro da peneira e abana. Ele joga para cima e as folhas e pequenos pedaços de madeira caem e fica o grão, praticamente, não é? Isso, então, é colocado num saco, um saco branco, de grosso, forte, e amarrado. Tem uma marca no saco, então, atingindo aquele risco no saco, tem um alqueire, mais ou menos, uma medida combinada. O colono colhe e ganha. Tanto por saco colhido, e no fim do mês, ele recebe, conforme a colheita que ele e a família tenha feito, ele recebe então uma quantia extra. Ele é obrigado a dar 2 carpas por ano, ele é obrigado também, antes da colheita, fazer o que nós chamamos de coroa, isto é, limpar o pé, em torno do pé, para que quando se vai fazer a derriça da colheita, caia o grão ali. Então, isso, como eu disse, é levantado, abanado e elevado para o terreiro, onde, como já disse, é lavado e posto a secar. Agora, como já disse, no Paraná tem diversas floradas, então o café não apresenta um tipo muito bom, porque tem o preto, tem o vermelho, no preto nós chamamos boia, porque na água ele boia, ele vai por cima, né?
E o preto é o quê?
É o café já seco, então chamamos boia, né? O vermelho, que é o cereja, como nós chamamos, é o maduro. E tem o verde, que se mistura. Então é difícil acertar o ponto no terreiro, que o seco, o perigo é ficar seco demais. O cereja, que é a maioria, e o verde fica às vezes preto. Então, tudo isso vai para a máquina depois, e é beneficiado. Às vezes a máquina separa os tipos. Esse verde, por exemplo, fica encruadozinho, então sai no outro tipo. E na máquina de café é separado, então, peneira, por peneira. O café é beneficiado, ele entra numa moenda, não é? É uma espécie de uma máquina de moenda de ferro, ele é a casca é rompida por atrito, isso cai então, em diversas peneiras. E conforme o tamanho do grão, ele vai para um lugar e vai para outro. Por exemplo, os maiores, é peneira 18. Então, esses não passam na peneira. Então, esses que estão sobrando naquela peneira, por uma canaleta, eles vão, entram numa bicazinha e vão cair no saco lá da peneira 18. Peneira 16, peneira 15, 14. Pois também há um tipo engruvinhadozinho que chama-se moca, e antigamente era o xodó, assim, todo mundo gostava de comprar café moca, até ter marca de café moca. No fundo, o pó é o mesmo, né? Mas é aquele hábito. Os alemães, por exemplo, gostavam muito de comprar o tipo chato, esse peneira 18, ou então este moca, os cafés preferidos. Agora também tem o problema do gosto. Aqui em São Paulo, o café de frango, o café de ribeirão, nós chamamos bebida mole. E tem a bebida, café é tipo duro, que geralmente o Paraná é tipo duro. Agora, o nosso café do Paraná ainda é bom, não se compara com o de São Paulo, evidentemente. Mas o pior café do Brasil é esse café na Zona da Mata, que nós chamamos, tem gosto de macaco.
Horrível, né? Tem, o café é horroroso.
No Rio de Janeiro, no geralmente Rio, né? Come, toma esse café. Chama de gosto de macaco, gente, tipo, não comi macaco, mas costuma se dizer. Tipo, agora, a impressão que eu tenho, e parece que está confirmada, meu filho, pelo menos de agrônomo, me diz, é que é composição do solo. Então, é uma zona de certo tipo de café. Então, a Zona da Mata, a Zona do Espírito Santo, dá esse tipo de café, que nós chamamos café, como já disse, tipo de macaco horroroso. Mas tem gente que gosta, acha aquilo muito bom, que o nosso que é ruim.
É,
como o carioca gosta de feijão preto, o paulista gosta de feijão mulatinho, então, inclusive, há essas diferenças. Agora, o café ensacado, beneficiado ensacado, saco de 60 quilos, e depois são 500 gramas a mais, porque na hora, porque a gente sempre vê os compradores, mete um furador, né? E sai o café, então precisa dar uma certa quebra. Então, são 60 quilos e 500 gramas, é o saco de café. Isto é levado, então, geralmente a compradores. Até há pouco tempo, pelo menos que eu me lembro, o IBC que compra tudo. Ele compra, a gente é obrigado a entregar lá e o governo tira uma boa máquina, costa do fazendeiro, porque ele vende em ouro e há uma cota de sacrifício que a gente, o fazendeiro, não vê. E hoje, praticamente, a lavoura de café dá muito pouco lucro, não compensa. Porque o custo de um saco de café é quase o que ele vende. Daí então, nós notamos, por exemplo, muitos fazendeiros estão abandonando a cultura de café. E o que é que está acontecendo é isso. Continuar o crescimento da população no Brasil e no mundo e a demanda do café, em certo momento nós deveremos, segundo os estatísticos, chegar um momento que teremos de importar café. E, aí, então, essa campanha do governo agora, de percebendo isso, de incentivar o plantio de café. Então, estamos vendo aparecer velhas zonas aqui em São Paulo, em Minas, novos plantios de cafezais, para prever daqui a 4 ou 5 anos a demanda do café. Se continuar o que está aí, pouco a pouco nós teríamos de importar café. E basta lembrar, não sei se são muito moços, vocês dois não viram isso, mas, em certo momento, São Paulo queimou o café. Porque a superprodução, então, para evitar a degringolada dos preços, o Estado comprava, estocava e vendia uma certa quantidade. E não tinha o que fazer, porque o café queimou. E hoje, num certo momento, pararam, e graças a Deus pararam de queimar o café. Então, os estoques antigos de café estão sendo vendidos agora. E até há pouco tempo, há uns 2 ou 3 anos, o IBC dava as torrefações do café cru. Então, não adiantava máquina de café, porque é o IBC que dava. Agora, como eles liberaram essa coisa no momento atual, então as marcas estão ressurgindo. Então é um café da França, é um café de Ribeirão, é um café de sul de Minas. Então agora o torrefador pode comprar o café. Então ele pode pôr uma marca e dizer que o café dele é diferente. que aí é o tipo de café, o solo produzido, tudo dá um gosto diferente. Há também uma coisa que desapareceu, existia o comissário de café, que era uma espécie de intermediário. No tempo do meu pai era assim, ele produzia o café, embarcava o café para Santos, levava o conhecimento na casa do comissário, calcionava o conhecimento, tirava o dinheiro e trazia para a fazenda. Depois, quando chegava o café, o comissário vendia e acreditava na conta dele o preço. Evidentemente, sempre havia um lucro para o fazendeiro. Isso foi até 29, o craque da bolsa, isso arrebentou-se inteiramente. E aí começou a aparecer primeiro aqui em São Paulo o tal Instituto do Café, depois o IBC, o Brasileiro do Café. Então hoje praticamente o Estado compra toda a nossa produção. E antigamente tinha, ainda hoje existe lá, os famosos bebedouros de café. Tem gente especializada inteiramente, muito interessante. Uma mesa redonda, com diversos potinhos, café de diversos lugares e sem açúcar. O indivíduo pega uma colherinha, prova e goste. Então ele pega o gosto do café. Tem gente que é capaz de dizer, esse café é de tal lugar. Olha, eu não sou capaz de fazer isso, né? Como aos esperos, por exemplo, em vinho, lá vimos nós que tínhamos especialidade também nesta coisa. Acho que está tudo sobre o café aí, né?
E o alqueire, o senhor disse o alqueire, o que, que é?
O alqueire é uma bela medida que nós ainda não esquecemos, né? O alqueire são 24 mil metros quadrados.
O Paraná também?
Paraná, o alqueire, Paraná é o alqueire paulista. O alqueire mineiro é o dobro, né? É maior. E o goiano parece que é maior ainda. Mas aqui usa-se o alqueire. Agora, alqueire, medida de terra, e também alqueire, medida de... Né? Como é que chama isso? É o cubo, né? A cubagem. Então, disse um alqueire de café. É uma certa maneira. Ora, tudo isso vai para a máquina que produzem, o resultado são 60 quilos e 500 gramas. Esse aqui é vendido.
E como é que são organizadas as plantações?
Bom, as plantações são assim, a gente empreita, a gente faz, ou então a gente mesmo faz. Agora, a replanta, sim, a replanta é feita pelo fazendeiro, depois que o formador entrega o café, de quando mora uma planta dessa.
Sim.
Então, nós temos um viveiro, onde a gente planta em jacazinho, são laminados de pinho, põe-se terra dentro e planta-se o café ali. Depois cresce o pezinho de café e aquilo, um dia de chuva, assim, quando chove numa fazenda, é o ideal. Então a terra está úmida, a gente carrega. Então, já o pé, quando ele atinge um palmo mais de altura, a gente leva e põe, então, no lugar da planta morta, na cova, nessa cova. Quando ele é novinho, é recoberto com pedaços de pau. Na própria roça, quando se planta o café, aproveita essa madeira para fazer esse espaço para cobrir o café. Então ele fica assim, uma espécie de arapuca ali dentro, no fundo, né? Ele vai crescer. Quando ele atinge uma certa altura, ele abre, então tira os pedaços de pau, que apodrece. Geralmente é madeira mole, eles fazem figueira, outras madeiras moles, que eles aproveitam. Então a replanta é sempre feita. Toda fazenda tem um canteiro, ou no mato, ou então, como eu tinha, um ripado coberto, e aí estava o café guardado.
E a organização no terreno, no solo, como é que é organizada?
Não,
no solo?
Antigamente se fazia morro abaixo, não é? Punha-se em linha reta, havia mais ou menos entre um pé de café e outro, 2 metros, né? Depende de região. No Paraná precisa ser maior, porque o pé é muito tofudo, né? Ele cresce muito, quase o tamanho do pé da laranjeira. Ora, atualmente usa-se uma técnica nova que nós aplicamos lá. Aplica-se por linha de contorno. Então, os cafés são plantados numa linha que acompanha o terreno. Não é mais alinhado, morro abaixo, como era antigamente, né? Tinha um grande perigo, porque numa enxurrada descia toda a terra, o húmus descia. Agora, sendo assim, contorno, e de 5 em 5 ruas de café, chama-se ruas, entre um pé, entre um rei e outro, e de 5 em 5 ruas a gente faz um suco. Então a água da enxurrada, quando cai, se machuca muito forte, ela fica ali mesmo. Não sei se chama lei ou não, sim, enfim, uma muradazinha de cabo, segura a água. Então, para evitar justamente a erosão, né? E lá no Paraná, com uma terra muito fina, a erosão é tremenda. Há uma cidade lá, não sei qual é delas, que é um problema sério. Ela está numa Bussoroca, que chama esse buraco, né? E Barroca chama outros também, né? Então, o perigo é que a cidade está sendo comida. Se não me engano, é Pucarana, uma dessas, mas não é lá de Santa Mariana, em Cornélio. Então, a linha de contorno segura a água. Segura a água. Então, os cafezais são contados os pés de café. Cada família recebe 3 mil pés de café. Uma enxada, como nós dizemos, é um homem enxado. Se ele tem a mulher mais um filho, então duas enxadas, 3 enxadas. Então, conforme o número de enxadas, ele recebe um número de pés de café para tratar. Isso era antigamente. Hoje está mudando completamente com essa, depois de 1900 e... depois da guerra. Então, agora, o colono já não mora mais na fazenda. Ele prefere ficar na cidade. Por exemplo, lá antigamente tinha falta de colono. Não tinha casa para colono. Hoje as casas estão sobrando. Eu tenho ainda umas 10 ou 20 famílias, não sei o número certo de família, morando lá ainda. Mas é, geralmente é tratorista, é o cocheiro, o fiscal e mais alguns homens, camaradas, como nós chamamos, que fazem serviço terreiro, etc. Ora, então, para o serviço da lavoura, vai o caminhão da fazenda à cidade, cerca de, são 6 quilômetros, e lá tem um cidadão que contrata os outros, trabalhadores braçais. Então são chamados boia fria. Boia fria porque eles vêm com a marmitinha deles. Então eles embarcam no caminhão, vêm, vão para a roça, fazem o serviço, né? Eles, por exemplo, a carpa, coroamento, colheita, não é? Esse é o serviço deles. Também utilizo esses boia fria, cultura de milho, de soja, se bem que um mecanismo mais máximo possível. Agora, toda mudança de pagamento também houve, porque os colonos antigamente recebiam por mês. Depois havia o pagamento geral, no fim da colheita, eles recebiam então o dinheiro que eles tinham ganho extra. Por exemplo, na colheita, quantos sacos, então tinha o pagamento geral. Isso mudou inteiramente com esse sistema novo, depois da guerra, do boia fria. Todo sábado eles recebem, ao meio-dia, então, umas fazendas, outras no fim da tarde, dá seu capataz deles, a quantia da semana. E domingo praticamente não se faz nada na fazenda. Antigamente a coisa era outra, né? Até, às vezes, por necessidade, trabalhava seu domingo, hoje não se trabalha mais. Então, depende do serviço que você tem a fazer, vai se buscar uma turma na cidade.
E o senhor pode dizer o nome dos tipos de trabalhadores da fazenda? A pessoa que toma conta quando o senhor não está lá?
Bom, lá, eu não estou lá, quem é o administrador? Ele é o alter ego lá, o responsável pela função da fazenda. Eu, então, quando lá, pergunto, fez isso, fez aquilo. Ele tem também certas, por exemplo, ideias, uma certa liberdade. Depois ele tem, abaixo dele, o fiscal. O fiscal acompanha os trabalhadores na roça, pessoalmente. O administrador é volante, ele fiscaliza tudo. Agora, o fiscal, esse vai com a turma. É o antigo feitor, o tempo dos escravos, né? Se bem que a coisa não tem sistema hoje, o trabalhador é livre, né? Então, ele vai ver se está sendo feita a carpa direito, se o sujeito está colhendo direito, se não deixa para trás, como às vezes deixa para trás um pé. Por o interesse do fazendeiro, eu tirar o máximo possível os frutos, não deixar para trás. E também, o boia fria não se interessa, porque ele ganha por dia. Ora, o antigo colono ganhava por saco. Então, o antigo colono fazia questão de colher mais. Agora, o boia fria não liga. Mete o pau no café, desanta o pé de café para descer tudo mais depressa. Aí não tem interesse. Então, o café é muito mais maltratado que antigamente. A impressão que se tem é essa. Esse é o pessoal, agora, que mexe com o café. No terreiro, tem então o encarregado do lavador de café. Tem os que rodam o café. O café é colocado no terreiro, uma camada fina, mais ou menos, de 10 centímetros, 5 centímetros, depende se se tem muito café, tem que pôr mais porque não cabe, né? Então, roda o café, isto é, o café tem o sol, então o indivíduo com um teste de rodo,
econômico parecido com esses seus.
Dona de casa para limpar, roda o café, empurra aquilo. Geralmente esse rodo tem uns 30 centímetros de largura, então há uma peterrua no café. Depois ele vai, passa aqui e volta outra vez. Onde é que ficou o montinho? E põe o rodo no montinho. Então o café é revolvido. Quanto mais revolvido, melhor, porque então todos os grãos que estão ali recebem o sol, não ficam embaixo do outro. Quando há perigo de chuva, então faz-se. Junta-se o café, faz-se um monte, amontoar o café. Então, para amontoar o café, usa-se burros treinados, mulas, que puxam a vaca, chamada vaca. E é um instrumento de rodo grande, de uma parte metálica embaixo. Então, os burros treinados puxam e vai um ou dois camaradas atrás, ou então um segurando o queixo do burro, e o de trás engana a vaca, e aquilo chega até o monte, aí ele levanta e forma pouco a pouco um monte de café. O monte é coberto com encerado, para evitar a chuva. E quando chove, o café fica ali. Quando o tempo limpa, então tira o encerado e abre o café. Às vezes o café é molhado e não se pode, quando é lavado e vem a chuva, o que vai se fazer? Então enleira-se o café. Enleira forma uma espécie de montículos assim, em profundidade. O café enleirado. Então fica um montinho contínuo, assim, no terreiro, um ao lado do outro, geralmente 50 centímetros, uma leira da outra. É um sistema também. Depois, quando o sol abre, esparrama o café no terreiro. E assim ele vai atingindo até uma seca. Depois tira-se a amostra. Quando está no ponto mesmo, se vê que está em condições, recolhe-se o café. E na tulha, que é o depósito onde fica o café, o próprio calor faz com que o café chegue no ponto. Dá uma técnica toda, se o café estiver mole na borracha, não convém recolher. Ele já está seco. Então, na tulha, isso é igualado. Que o café, recolhendo o café com o sol, ele leva consigo o calor. Então, aqui, na própria tulha, ele chega no ponto.
E como é esse terreiro de café?
O terreiro de café é um grande ladrilhado, uma extensão grande.
Ladrilho mesmo?
Lá é os tijolos, né? Que aqui em Minas, por exemplo, eles usam terra, mas é um negócio horroroso, porque mistura terra com café. Nós lavamos, e na terra roxa do Paraná, se não fizer, fica erguido. Mesmo depois de beneficiar, fica o café vermelho, a terra. Então lá lava-se o café, né? E põe-se o café no terreiro. Aqui em São Paulo, meu pai, meu avô, a fazenda deles eram todas assim, de ladrilhado com tijolo. O tijolo, com a junta tomada por cimento, então, aquilo é cimentado e faz quadros, lugar para sair a água, porque se cai uma chuva, não fica aquele, água parada. Então tem um ralo onde a água sai e o café fica. Né? Então aquilo é jogado lá para o canaletas e a água vai embora. E o café fica porque tem uma peneira de ferro e o café fica parado ali. A água desce o café.
E tem esses bichinhos que atrapalham?
Bom, a broca, isso foi uma coisa que apareceu aí, causou um grande estrago, porque o café ficou todo perfurado, a tal de broca veio da África. E depois trouxeram uma tal de vespa de Uganda aí, a coisa besta não adiantou é nada. Então nós temos todo ano para vilar o café. Então temos tratores, onde são acoplados o trator, uma máquina de jogar pó. Né? Então nós passamos todo ano, se possível, duas vezes. E na hora que o grão forma o grão, aquele verdinho, é aí que a broca penetra. Penetra e ela fura e fica lá dentro. Então, por isso, quando se faz a colheita, nós fazemos um repasse para evitar deixar algum grão no pé do café, porque senão a broca, ela voa, é um inseto, depois volta outra vez. Agora, isso tem se combatido, mas a broca continua. Há outras pragas. Agora chegou a tal de ferrugem, né? E ela não mata a árvore, derruba as folhas, consequentemente, enfraquece o pé. E para crescer no pé, a safra é menor. Mas o pior ainda do Paraná, para mim, é geada. Geada é pior. E tivemos uma agora. Felizmente, a fazenda escapou dessa. Mas muitos municípios vizinhos nossos tiveram boa parte da colheita perdida. Não a colheita estava no pé, mas uma árvore foi queimada, tem que brotar de novo. Então, esperar 2, 3 anos para que aquilo cresça, forma a árvore. Ele terá ainda um gasto suplementar que é o da desbrota, o poda, né? Pé de uva, tudo tem que ser feito.
O senhor falou das ruas de café, mas uma quantidade grande de ruas.
Esse chama-se talhão. Um certo número de. Ah, então, o talhão é um quadrilátero, geralmente um quadrilátero com carreadores, né, dos quatro lados. Os carreadores são necessários porque por aí que sai o café colhido. É por aí que vem.
Como é que sai esse café colhido? Transporte?
Saco. Leva-se até o carregador, né, o caminhão, posto do caminhão, né? Antigamente usava-se carroça. Eu ainda alcancei o tempo das carroças, mas aquilo é muito moroso. Então o caminhão resolve muito mais. O caminhão serve para outras coisas da fazenda também. Para levar milho e levar o café para a cidade. Então, o caminhão, quando se pode comprar o caminhão, muito melhor. Nós tivemos o caminhão na fazenda.
O senhor mencionou enxada, quais seriam outras ferramentas usadas?
Bom, enxada por excelência, é o instrumento básico do que lida com o café. Enxada, foice, pequeno podão, né? Melhor, podão para justamente fazer a desbrota. Às vezes também usa-se uns machadinhos na porta do café. São esses instrumentos. E tem o restelo, que é quando o café cai, então. Puxa-se o café para pôr na peneira, então já aí já são uma porção de folhas, o restelo, que é uma espécie de ancinho. Então ele puxa e coloca-se na peneira. A peneira também é um peneirão grande, mais ou menos de uns 40, 50 centímetros de diâmetro, né?
Do que ela é feita, esse material? Bom,
é feito de arame, né?
Caramba.
É arame, isso aqui é importante, nós temos que trazer da cidade grande para lá. E se usa então enxada, restelo, peneira e para a poda, o machado, a foice, etc. Então a colheita é feita manualmente, não se inventou ainda uma máquina para escolher o café, né? Até agora. Tentou só dar choque no café, para ele dar uma tremedeira e cair, mas agora não foi resolvido, né? Não há, que eu saiba, não há. Café não foi resolvido. Cereais, sim, a colhedeira mecânica, né? Mas não
no
caso.
O senhor usa o trator para...
O trator é feito, é utilizado para puxar carreta, inclusive o trator traz muito café. Ele puxa o arado, ele ara a terra, né? Gradeia a terra.
A sua podia falar toda.
Pois é, por exemplo, quando você vai preparar um terreno, a primeira coisa a se fazer é arar. Então tem o arado com vários discos, então ele vai fazendo um pouco sulcos. Né? Depois, então fica aqueles torrões grandes, né? E aí vem o trator outra vez, passa a grade, que é uma feira grande, com porção de pontas para baixo. Então essa grade pesada, ela diminui o tamanho dos torrões, aquilo tudo é esmigalhado, então fica geralmente plano. Aí faz-se ou com trator ou com burro, faz-se o plantio. Então a gente vai em ruas assim plantando os cereais, aí o feijão, o milho, então manualmente. Tem as máquinas de plantar feijão, se usa muito. Né? Agora, quando a fazenda mecanizada, o trator, o serviço é muito mais rápido, né? Muito mais econômico. Agora, depende do tipo de terreno. Às vezes, certo terreno não pode. O trator, se é um meio assim, montuoso, evidentemente o trator não funciona, né? Tem que ser a mão mesmo.
O senhor falou das floradas, né? É uma época da.
Tem, agosto, outras... setembro, outubro, às vezes mesmo julho. Então, sai a florada. Fica 2, 3 dias. E depois cai a flor. Então isso vai formar o chumbinho, né? Futuro grãozinho de café. Ora, no Paraná, às vezes, a geada mata. Agora, às vezes, o frio também derruba a flor. Derruba a flor, então não há. Evidentemente, perdeu-se a florada. Agora mesmo, nós Essa florada do começo do ano foi perdida, por isso, pelo frio.
E o resto do ano? Essa é a época da florada, e depois?
Depois já terminou a colheita, não é? Nós começamos a colheita em maio, abril, maio. São Paulo começa mais tarde, lá começa mais cedo. Em julho já está tudo colhido, aí vem, logo em seguida já vem. Aí está uma esparramação do cisco. Depois de feita a colheita, esparrama seu cisco. Porque o cisco, quando se faz o coroamento, quando se limpa em torno do pé, então vai-se os montinhos, as leiras, né? Depois terminou a colheita, fez o repasse para evitar que a broca permaneça, então esparrama seu cisco. O que estava montado, volta e vai para o café. É humus, né? É esterco. Então aquilo fica ali, auxilia, né? Então a esparramação do cisco. Então está terminado o ano agrícola. Aí começa um novo ano agrícola. Então tem a carpa, uma carpa, duas carpas. E aqui em São Paulo você pode até fazer duas, três carpas. Para cá não há dinheiro que chegue nem tempo, né? Fazendo duas carpas está muito bem.
E esse tipo de habitação da fazenda?
Bom, lá nós fizemos, no começo, como a madeira era abundante, as casas eram feitas de madeira, o alicerce de tijolo. Mas é uma casa que dura, bem cuidada, pintada, pode durar uns 10, 20 anos, né? Mas eu, pouco a pouco, fui substituído, como eu tinha olaria, em vez de fazer casa de madeira, fazer casa de material, como eles dizem lá, né? Casa de material é casa de tijolo, né? De alvenaria. Agora a casa é feita de tijolo, eu por dentro então eu passo um reboque e pinto a casa de branco, caio, a casa é caiada.
Elas são agrupadas, elas são...
Bom, aí tá, geral, tem aqui em São Paulo tem um sistema de grupo, então duas, três famílias, para evitar uma parede a mais, não é? Eram geminadas, mas geralmente as mulheres brigavam, né? Então lá geralmente eu fazia no máximo duas, mas sempre que possível, uma família. Então, uma casa de quatro cômodos e a cozinha. E é uma casa que não tem forro, é telha vã, telha francesa, portanto, é muito bem vedada. E na fazenda já tinha eletricidade, então a casa toda sem luz. Ora, as colônias deixam ligada a luz o dia inteiro. Não adianta você dizer, ó, não está precisando, fecha a luz. Não, o dia inteiro, só de rachar, a luz ligada. E agora o negócio do rádio, então, antigamente era o rádio de pilha, né? Agora elas usam, todo mundo está ouvindo a música. E...
Mas a casa onde mora o dono da fazenda? Onde
bom,
mora...
a casa que eu fiz é a casa de madeira ainda, né?
Como o senhor chama essa...
A casa mesmo, né? Nós chamamos a sede. A sede, porque... Mas a sede não é só a casa. É a casa, o terreiro, a casa administradora, a máquina, o terreiro. Fica aquele, a coisa em torno da casa. Eu, por exemplo, plantei a minha casa, plantei em torno dela um bosque, né? Tem uma grande quantidade de pinheiros, casuarinas, outras coisas, e um pomar. Tem quase um alqueire de pomar. Só tem fruta, porque... Então, quando você vai à fazenda, sempre tem uma fruta da estação, né? Banana, laranja, abacaxi. Se bem que o abacaxi não dá bem na terra, é tão forte que o abacaxi não presta. Abacaxi de terra ruim. Amendoim também.
E esse agrupamento das casas dos colonos?
Como?
O agrupamento das casas dos colonos?
Então, nós chamamos a colônia. Geralmente se faz perto do rio onde, e o fundo da casa para o rio. É como eu fiz lá. Então, as mulheres, ali eu faço um tanto para a mulher lavar roupa. Em alguns, às vezes brigo muito, principalmente se tem uma espanhola lá, o rolo na faca. Isso aqui, meu pai houve um problema muito sério. Ele trouxe os japoneses não têm concepção que nós tínhamos. Então puseram um tanque de gás, um tonel grande, encheram d'água, toda a família pelada ia tomar banho. A italianada veio em peso reclamar, tomar providência, papai, então, um cercado para o japonês tomar banho, né? Isso é outra concepção. Então, isso não tem mais. O japonês hoje é tudo sitiante. São muito bons colonos. Sitiantes, fazendeiros, estão muito bem.
O senhor falou de camarada. O
camarada é o volante, o avulso, não é? É o avulso. E o camarada não tem serviço fixo. Ele. Vamos roçar aquele pasto, ele vai roçar o pasto. Ele vai rodar o café. Ele vai descarregar é o pau para toda a obra, né? Não é, não é o colono, não, é, não cuida do café, ele cuida do serviço na sede. E é levado, às vezes, para a roção fácil, uma invernada, levar um gado, né? Tem o cocheiro, é que toma conta dos bois, tira a lei das vacas, cura os bois. Então, é que toma conta dos animais, o cocheiro. Tem os carroceiros quando há carroça. Eu tinha lá, tinha três carroças, carroção tipo Paraná, tipo polonês, né? Que ficou no Paraná inteiro. Aqui são carros de duas rodas, lá são de quatro rodas. E aquele todo polonês, nós não usamos, mas muita gente vive para o Paraná, se vê ainda o todo. Então, aquelas velhas, menor que aquelas carroças tipo americano que a gente vê aí, né? Do tipo de cowboy, são menores. Mas aquele sistema todo, rodas, os cowboys são bem mais fortes. No Rio Grande do Sul tem as rodas imensas, não é? Enormes, para evitar os banhados lá. Não é o nosso caso aqui.
Deu
já?
Deu. Mas é que estava tão boa.